Existe uma estimativa desse ritmo de crescimento das cidades?
Portanto, as cidades crescem muito. De facto, o desenvolvimento das cidades é um dos fenómenos mais espetaculares do século XX e que vai continuar. Todos os dias, as cidades crescem de mais 250 mil habitantes. 250 mil habitantes. Quer isto dizer que, em média, até aos anos 2030, vão haver todos os anos no conjunto do mundo urbano mais 2 milhões de pessoas que se vão juntar às que já vivem. Atualmente, a maior parte da população habita nas cidades, à escala do planeta. Ou seja, há uma taxa de urbanização é de 50%. Nos países do norte, chega a 75%, 90%, e nos países do Sul, é claro, hoje ainda são essas taxas menos elevadas. Mas o crescimento das cidades do Sul é muito mais rápido hoje que as da cidade do Norte.
Por que que as pessoas vão vivendo nas cidades?
As pessoas vão viver nas cidades porque têm a percepção, não quer dizer que isso seja verdade, mas têm a percepção que nas cidades vão encontrar melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de vida, uma melhor qualidade de vida e que vão ser provavelmente mais felizes na vida.
Isso não é sempre a verdade, porque a ocupação é muito desordenada. Na grande maioria das cidades, os problemas são imensos, não é? Porque essa ocupação é desordenada. Nem sempre essa expectativa corresponde à realidade.
É claro, essa expectativa não corresponde muitas vezes à realidade. E o movimento de migração das zonas rurais para os centros urbanos, às vezes, e particularmente nos países onde essa dinâmica urbana, no crescimento económico nas cidades, é relativamente débil, frágil, acontece que as oportunidades de emprego não correspondem às expectativas. O que quer dizer que há uma espécie de lei, uma verificação que foi feita à escala do mundo, que quando um país cresce a uma taxa de 1%, demograficamente, as cidades crescem 2%, o dobro, mas as zonas de habitat precário, de alojamento precários, bidonville, como diz, crescem.
As favelas.
As favelas no Brasil, portanto, têm um nome diferente em cada país, portanto, essas zonas crescem de 4%. É chamada lei do dobro. Quando cresce a população do país de 1%, estão as favelas a crescer de 4%. Quer dizer que muita gente não encontra nem alojamento, nem condições, as condições que eles pensaram que iam encontrar, que eles tinham sonhado.
Ou seja, depois dessa ocupação desordenada, depois que as cidades incham, como ordenar isso? Como transformar as cidades que incham, assim, sem nenhum planejamento?
Pois, há aquilo que se chama hoje, o senhor diz, incham uma inflação urbana. Certos autores chamaram isso uma inflação urbana. De facto, elas incham, aumentam, dilatam. E há várias maneiras de ordenar, do ponto de vista do ordenamento territorial, do urbanismo, essas cidades. O que nós dizemos hoje, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, há várias estratégias que têm sido conseguidas e que dão resultados interessantes, tanto do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, como do ponto de vista do impacto ambiental do funcionamento das cidades. E essas estratégias passam, por uma densificação da cidade para o interior. Tentar, em vez de as cidades se dilatarem, crescerem horizontalmente, fazê-las crescer para o interior, porque há recursos potenciais de desenvolvimento e de edificação da vila para o interior. O segundo tema que é importante é que essa densificação das cidades, a construção de alojamentos e empregos, portanto, de superfícies destinadas às atividades económicas, aos equipamentos, devem ser fortemente articuladas, coordenadas com os sistemas de transportes públicos, de maneira a evitar um impacto ambiental mais forte. O terceiro tema interessante é desenvolver uma cidade que não seja dependente de um só centro, mas de várias. A cidade deve ser policentrada, de maneira a haver um bom desenvolvimento das diferentes partes da cidade e depois há uma reflexão hoje importante sobre a qualidade dos espaços públicos.
Os arquitetos e os urbanistas são conscientes de todo esse movimento?
Os arquitetos e urbanistas estão, alguns deles, conscientes e, sobretudo, nós estamos conscientes que é preciso, se não estamos ainda, vamos estar rapidamente, porque talvez se saiba que as cidades são o principal consumidor de produtos de agentes fósseis, portanto, de petróleo. E o petróleo vai acabar, como nós sabemos, nos próximos, ou vai se tornar, em todo caso, mais raro nos próximos 30 anos. O que quer dizer que se o funcionamento das cidades hoje, no dia-a-dia, o nosso alojamento, os nossos transportes, as nossas produções económicas, nas empresas, se essas atividades estão dependentes de 60%, estão dependentes da energia fóssil, quando essa energia ficar mais cara ou se tornar mais rara, nós temos que encontrar soluções, inevitavelmente. Mas o que nós dizemos é um imperativo. Portanto, se não estão conscientes, vão estar. E às vezes os que estão conscientes não conseguem, porque nem tudo depende dos peritos. Depende muito da capacidade da população de se mobilizar e da vontade política de fazer qualquer coisa.
O que é que o senhor chama de transição urbana?
A transição urbana é aquilo que se está, ao fim e ao cabo, a passar em todos os países e que é que tem uma relação com dois outros fenómenos mais tontos, mais conhecidos, que são a transição demográfica. Sabe-se que os países de todos os países seguem uma curva demográfica, a natalidade está a diminuir nos países e a mortalidade ao mesmo tempo. Portanto, isso é o chamado fenómeno de transição demográfica que estabiliza, a níveis diferentes, esse saldo populacional. A transição económica é a passagem de uma sociedade industrial à sociedade pós-industrial. Esses dois fenómenos estão conectados com a transformação das cidades. E a transformação das cidades é a seguinte, é que a taxa de urbanização aumentou de maneira muito importante no último século. Nós tínhamos uma taxa de urbanização no princípio do século XIX de 8%, há bocado eu disse 50%. Portanto, essa transição demográfica para níveis muito importantes que saturam a capacidade de urbanização dos países. Ou seja, os países desenvolvidos, economicamente, digamos, chegaram hoje a uma taxa de 70%, 80%, 90%. Quer dizer que saturaram a capacidade de urbanização, que é de 100%. E essa passagem está-se a efetuar lentamente, mas de cada vez mais acelerada hoje, nos países do Sul.
Isso é o que o senhor chama também das mudanças necessárias como imperativos ecológicos.
Claro, essa transição das cidades, esse desenvolvimento das grandes cidades, estão condicionadas, no futuro próximo, à nossa capacidade de gerir uma outra transição, que é a transição energética. Transição energética, ou seja, passar, as cidades são alimentadas hoje por petróleo, na Idade Média era a água, a energia hidráulica e o vento que alimentavam as cidades além da agricultura, e hoje não, é o petróleo que as faz funcionar. E essa transição energética vai ser necessário prepará-la de duas maneiras. Atuando ao nível da oferta de novas energias, que se chama as energias renováveis, portanto vai-se seguir uma fase de transição com vários tipos de energia que vão alimentar as cidades, portanto a energia da geotermia, portanto a energia solar, evidentemente, etc. E por outro lado, nós temos que limitar as nossas próprias necessidades, portanto, as nossas necessidades energéticas desse ponto de vista. Portanto, essa dupla transição é necessária.
Essa a população, esse processo de urbanização mundial da população torna essas populações urbanas, do ponto de vista político, determinantes, inclusive, para a mudança do modelo.
Claro que sim. É muito importante que as populações urbanas se mobilizem para apoiar e dirigir este movimento, porque a transformação, o sentido, o significado importante desta transformação não pode ser só tecnológico. Tem que ser com os olhos postos numa melhoria das condições de vida. Senão a transição energética não tem sentido nenhum para as pessoas. O que está no centro sempre do desenvolvimento, da noção do desenvolvimento urbano como desenvolvimento de maneira geral, é a pessoa humana. E, portanto, nós temos que ver que essa transição energética, essa transição urbana, tem que ser acompanhada de dispositivos que permitam uma melhor distribuição das riquezas, para que as pessoas possam viver melhor nas cidades. Esse é que é o sentido do desenvolvimento. Mas se esse objetivo só pode ser conseguido se as populações se mobilizarem para fazerem de maneira que os setores, os centros decisionais, nomeadamente as autoridades públicas das cidades ou outros níveis de regulação do sistema, possam seguir o movimento.
As pessoas que saem do campo para a cidade mudam politicamente?
As pessoas que saem do campo para a cidade certamente não têm uma visão geral, planetária, do que acontece. Mas é claro que a maneira como as pessoas mudam de meio bem, influencia de maneira evidente as pessoas nos seus estilos de vida. As raízes ficam sempre, mas nas suas mentalidades, portanto, há uma maneira de ser urbana. Eu queria dizer isto também, quer dizer que hoje as situações diferentes, nós há bocado estávamos a falar da transição urbana, da tal transição urbana. O senhor diz que as pessoas vêm do campo, sobretudo nos países do sul que isso acontece, porque nos países do norte quem está a sair para fora são os urbanos que já não podem viver dentro e estão a ir para a zona rural. Portanto, há estes movimentos, são complexos. E é claro que a transformação dos lugares de vida, a própria maneira de nos inserirmos no sistema produtivo, transforma a nossa maneira de ser. Às vezes nós não notamos, mas transforma.
O que é que o senhor chama de renaturalização das cidades?
A renaturalização das cidades é a necessidade de que hoje nós temos de fazer de maneira que a qualidade de vida urbana seja melhorada. E essa qualidade, um dos instrumentos de melhoria das condições de vida, da qualidade de vida, é tentar fazer voltar a natureza à cidade. Nós, na Idade Média, a cidade vivia em simbiose com a agricultura. Eram pequenas cidades e as zonas eram muito próximas, as zonas verdes. E hoje nós, as cidades hoje são milionárias, há cidades de 23 milhões de habitantes, como Tóquio, 21, são 400 cidades de 1 milhão de habitantes, uma coisa absolutamente fantástica. E essas cidades foram construídas sempre artificializando o meio em que nós vivemos. Tornou-se tudo mineral, betão armado, alcatrão, etc. E as pessoas hoje, nós notamos em todos os inquéritos que fazemos, que as pessoas têm essa aspiração a viver perto da natureza e a tentarem fugir, digamos, a tudo aquilo que são os problemas ambientais do centro da cidade. E essa, para as pessoas não fugirem longe e não provocarem efeitos negativos ao nível, nomeadamente, dos transportes e das distâncias a percorrer para os lugares de trabalho, etc., temos hoje que criar uma qualidade de vida melhor e oferecer essa natureza no interior da vida, da cidade, no interior da cidade, de maneira a que as pessoas possam sentir-se melhor.
Ou seja, uma cidade mais verde, com mais árvores, com mais flores.
Era isso em resumo que se pode dizer. Uma cidade mais verde, estou a dizer as coisas um bocado complicadas, é uma cidade mais verde, com mais flores. Essa verdura tem diversos efeitos sobre a qualidade de vida, mas também sobre a qualidade ambiental, porque as flores e como está a dizer, e a verdura serve de filtro às poeiras e transforma, digamos, o clima urbano também, portanto há o clima urbano é transformado, e ao mesmo tempo é uma maneira de melhorar o urbanismo e dar uma maior lisibilidade à cidade. A cidade as pessoas podem-se melhor orientar, isso também é importante na cidade, através da verdura. Portanto, é um instrumento de urbanismo.
Qual é a cidade ideal que o senhor sonha?
Eu não tenho cidade ideal. A cidade ideal é sempre aquela em que eu vivo, e essa cidade ideal em que eu vivo tenho que a transformar para ela ser ainda melhor.
E a cidade do futuro?
A cidade do futuro, eu espero que ela seja uma cidade ecológica, porque nós temos necessidade disso, e uma necessidade que faça lugar a todos.
Todos esses problemas foram discutidos aqui recentemente no Instituto de Geografia da Universidade de Lausanne por 270 especialistas do mundo todo, inclusive do Brasil, que vieram cá 3 dias para discutir todos esses problemas. Há soluções que já são encaminhadas?
Há muitas soluções que são encaminhadas. Inclusive no Brasil, algumas foram experimentadas que são mundialmente conhecidas, em Curitiba. Mas essas soluções passam por estas ideias que pertencem àquilo que se chama um urbanismo sustentável, outros dizem um novo urbanismo, mais preocupado da qualidade de vida das pessoas e da necessidade de se dominar a questão energética. Bom, e então há muitas experiências na Europa, em todas as partes do mundo, mas na Europa, aquilo que se chamam ecobairros, que foram implementadas e que são laboratórios daquilo que poderia ser a vida do futuro. Laboratórios daquilo que poderia ser a vida do futuro. E nós hoje estamos mais conscientes dessa necessidade de melhorar os sistemas de transporte público, de introduzir alguma inteligência na organização dos equipamentos na cidade. Nós chamamos isso organizar as centralidades, é um bocado complicado de explicar, mas organizar a disposição dos equipamentos na cidade. Nós temos necessidade de refletir aos espaços públicos, às comodidades que são oferecidas, ao conforto que é oferecido, os bancos, a verdura, a natureza, a necessidade de limitar o lugar dos carros e da circulação automóvel dentro da cidade, de dominar o problema das poluições. Todos isso são coisas que são elementos que estão, que têm soluções hoje apropriadas. O que falta ainda é meios financeiros, às vezes, para implementar essa transformação e a vontade política de o fazer.